sairia bem hoje?
O capitalismo, o patriarcado, o Bolsonaro.
Sim, mas também ia cair muito bem um comentário nesse episódio, né?
Verdade, eu tô morrendo de saudades de gravar comentários.
Pois é, eu também. Bem que o pessoal que tá ouvindo aí podia ir lá no site do Leitor Cabuloso e deixar um comentário.
Ou se achar mais fácil, pode também marcar a gente nas redes sociais. Arroba é arroba Leitor Cabuloso.
Sim, inclusive a gente vai ler o seu comentário em live lá na twitch.tv/casaldepodcast.
A gente vai ler e comentar de quarta-feira, sempre a última quarta do mês, às 19 horas.
Mais conhecido como 7 da noite.
Isso.
Então tá bom. Então tá combinado.
Temos um date.
É isso.
Dorama, as narrativas curtas da ficção científica brasileira.
Tá começando o Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção especulativa nacional. Meu nome é Rodrigo Basso e hoje nós falaremos sobre o conto A Desforra de Olga Precraça, de Érica Batista. Eu disse nós, pois hoje eu tenho a companhia de Domênica Mendes.
Oi, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui para falar de uma coisa que eu não entendo nada. É isso aí.
Espero que o nosso próximo convidado não tenha assim, humor autodepreciativo, né, mas estaremos aqui também com o Frango.
Aí você pensou errado, porque o meu humor é completamente autodepreciativo, é só isso que eu faço da minha vida. Porém, é um grande prazer estar aqui também para falar de um conto que eu não entendi nada, porque eu não sei muito da história russa.
É, então.
Bem, trazendo muita credibilidade para esse episódio de hoje, então, você vê que nós estamos bem preparados para gravar sobre essa história, né? Então, vou falar para vocês que aqui nós dividimos nossos episódios em três blocos. Se você está vindo aqui pela primeira vez, vou explicar como é que funciona. Primeiro, nós apresentamos os dados da obra, né, da publicação do conto, a revista, quem editou, aonde que você pode encontrar ela, tudo mais. E mais uma sinopse que não revela muito da história, tá? No segundo bloco, nós falamos sobre a forma do texto, a estrutura da narrativa, como é que ela se enquadra mais ou menos nas nossas percepções do que seria uma ficção especulativa, ou nesse caso aqui, uma ficção histórica. E o terceiro e último bloco, a gente apresenta as nossas impressões mesmo da obra, né? O que que a gente pode achar que... quais são as relações que a gente fez, quais os temas que a gente levantou, tudo mais. Dito isso, né, vamos saber um pouquinho mais sobre o conto A Desforra de Olga Precraça e sobre sua autora.
A Coisa.
Então, como o Basso falou, hoje a gente vai discutir o conto A Desforra de Olga Precraça, da Érica Batista, que foi publicado na revista Pretérita, na primeira edição da revista Pretérita, na verdade, que foi lançada em fevereiro de 2021. Então, uma revista bem recente, só teve a primeira edição até agora. A Pretérita tem como objetivo publicar narrativas curtas de ficção histórica, que os organizadores definem como qualquer história que não se passa no tempo presente. Geralmente, mas não sempre, a narrativa gira em torno de um evento histórico relevante e pode, ou não, incluir figuras históricas famosas. A revista é editada por Ana Martino, Iana Araújo, Velani Diz e Vinícius Caldas. Nesse primeiro número, foram publicados 6 contos, além de um artigo e uma receita. Isso mesmo, uma receita. A edição ficou por conta de Ana Martino, Iana Araújo e Velani Diz. A preparação pela Iana Araújo, a revisão de Iana Araújo e Velani Diz, a capa de Vinícius Caldas e a diagramação de Leonardo Álvares. O conto de hoje foi escrito por Érica Batista, que é autodidata em língua russa com certificação pela Universidade de São Petersburgo. Ela também tem formação na área jurídica, trabalha com tradução e escreve prosa e poesia. Dentre as obras que ela traduziu estão Anotações de um Jovem Médico e Outras Narrativas, do Mikhail Bulgakov, que foi publicado pela Editora 34, e também publicou Estado da Corda Sol Quando Se Exagera na Tensão, que foi publicado pela IP Amarelo, e a edição desse conto que a gente vai falar hoje foi feita pela Ana Martino.
Muito bem, agora eu vou convidar a Domênica para fazer a sinopse do conto, sem revelar muitas informações, tá? É melhor ter lido o conto antes de você continuar a ver o programa, né? Porque os blocos seguintes vão comentar o conto inteiro. Mas se você quiser ficar aí, fique também por sua conta e risco.
Bom, vamos lá então. Esse conto, gente, pra vocês, sem spoilers, que conta a história da Olga, a nossa protagonista, que é a atual regente de Kiev Rus, em um território que não existe mais, mas que seria ali onde hoje é a Bielorrússia.
Ou a Escandinávia, né? Uma coisa assim, por ali.
Isso, naquele miolinho ali. No conto, ela está na posição de regência porque seu marido, que se chamava Igor, foi assassinado pelo príncipe Mal, da tribo dos Drevilianos. Só para abrir um parêntese aqui, Mal é o nome do personagem, tá, gente? Não é uma característica da personalidade dele, não. Alguns dias depois do assassinato do Igor, os Drevilianos enviam uma comitiva para fazer uma proposta para Olga, onde Mal propõe casamento para ela, para fins de unificar os territórios, já que o filho de Olga e Igor, que é o herdeiro do trono, tinha só 3 anos e não poderia governar. Só que essa proposta ousada deixa a Olga bastante incomodada, e aí se dá início a uma série de vinganças que fará com que os Drevilianos se arrependam amargamente, eu diria, de terem matado o rei de Kievan Rus.
A Estrada.
E eu queria começar já falando que quando eu li o conto, eu tive muito uma sensação realmente tipo de frieza, né, no, na forma como que a Olga fala e a Olga, e que é retratado tudo ali, né? Parece que é um clima muito, muito frio, tudo muito cinza, tem uma certa, não sei, uma certa até uma indiferença, assim, uma espécie de uma apatia na própria descrição das coisas que acontecem. Pra mim ficou muito retratado meio que o estado de espírito ali da Olga naquele momento, né? Ela tá puta da vida, que mataram o marido dela, né? Tipo, e que dá a entender é que mataram ele na, meio que na traição, provavelmente alguma coisa assim, né? Porque é dito que que Kiev tem um exército, um poderio militar bem maior do que os Drevilianos, né? Então, tanto que depois que acontece tudo, você vê que eles não têm dificuldade de executar todas as vinganças. E aí ela tá realmente, tipo, como se estivesse simplesmente fazendo um serviço, né? Falei, olha, agora eu vou ter que pegar, vou ter que dar uma lição em todos eles, né? Então, eu senti, assim, que a frieza meio que do texto, assim, a indiferença do texto meio que casava com o estado de espírito da Olga.
É, se fosse...
Vocês acharam isso também? Vocês concordam, discordam?
Se fosse um filme ou uma série, seria uma paleta azul, né? Passando naquela cor,
sim,
gelada, né? Mas eu concordo sim com você, Basso, porque eu também achei que o texto ele é bastante denso e eu acho que deixa aí extremamente claro quais são os sentimentos da Olga. Lá no começo do conto, bem assim na primeira parte, eu tive um pouco de dificuldade para ler, já que as grandes reviravoltas do conto elas vêm depois, quando de fato as vinganças acontecem. Mas eu não sabia que era uma história de vingança quando eu comecei a ler, né? Então, o começo pra mim foi um pouquinho...
O título meio que entrega isso, né? Tipo, a desforra de Olga Precrassa, tipo...
É, mas...
Ela podia fazer outras coisas. Ela podia, sei lá, fazer uma grande suruba na Rússia pra fazer uma desforra com o marido que tava traindo ela, por exemplo. Vai saber.
Por exemplo.
Ah, tá.
Seria Modernex, mas poderia.
É.
Bastante
eu, quando eu li desforra no título, eu pensei já direto realmente tipo, em vingança, em retribuição, sabe? Vou dar o troco agora, sabe?
Sim, eu acho que eu acho que você tem razão, mas eu não me atentei, assim. Tanto que o texto começa com ela olhando por uma janela e fala que os olhos dela são frios e volta muito pro filho dela que tá ali e ela tá meio indiferente ao filho. Então, poderia ser uma história que ia tratar mais de maternidade do que sobre uma grande vingança militar pela morte do marido por causa de um território, entendeu?
Uhum.
Então, eu fiquei realmente surpresa, assim, quando eu percebi que a história era outra coisa, né? E eu achei o início do texto um pouco arrastado, sabe? A forma como as frases são construídas, assim, eu acho que colocou um tom de seriedade pra mostrar que a história vai ser densa, vai ser impactante, mas eu não me sinto muito confortável com escritas arrastadas. Eu acho que é possível você criar, sei lá, frases como se fossem dos nossos tempos, narrando tempos passados, sabe? Me pareceu muito que é um conto que também na escrita a autora buscou meio que tentar simular ali como eles falariam, como eles pensariam naquela época. Então eu demorei um tempo para entrar no, na fluidez do texto, assim. Eu achei o começo um pouquinho difícil de pegar.
Faz sentido para mim, Du. Acho que é o principal aqui, é um dos pontos chaves, é que ele também deu uma agarrada para mim no início. É uma questão de linguagem, da forma como que ele foi construído. E aí eu acho que o texto do narrador não bate muito com a fala dos personagens, até de tom, assim. Chega um determinado momento, por exemplo, que no primeiro trecho da obra, assim, que um dos personagens vira e fala que ou devemos colocá-los para correr. Isso não é uma frase que seria, que dá para bater junto com as outras frases que foram feitas no início, assim, uma frase um pouco mais rebuscada. Botar pra correr, bota o moleque da rua aqui pra correr. Você não bota...
Você acha que é informal demais? É uma...
É quase um anacrônico aí.
Informal.
É. Tentou fazer uma coisa muito mais formal, com as palavras diferentes no início, aí vai, bota o personagem pra falar que vai botar pra correr. Então, assim, eu acho que não bateu muito. Isso foi me tirando um pouquinho da leitura. Mas eu acho que o principal aqui é a falta de contexto sobre a história. A gente é colocado no meio da ação, então... A gente já chega lá, tá acontecendo alguma coisa, não tem muita explicação, e com isso a gente se perde um pouco na história, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali no meio, quem são aquelas pessoas, qual que é o contexto daquela história, o porquê da vingança. Fica muito subentendido ali e a gente acaba perdendo um pouco. Mas ele tem toda uma característica de conto de vingança, que eu acho que o Bas comentou aí, que é essa questão dessa frieza da personagem, dela não medir esforços para poder atingir seus objetivos. Então acho que aí entra, funciona bem.
Nossa, a motivação dela, você ficou com...
Ah, não, sim, é matar o marido, beleza, mas e aí? Por que que ela matou o marido, mas ela vai matar todo mundo de volta ali? Qual, por que que é exatamente isso, assim? O que que levou ela tanto a isso? Foi uma traição que fizeram com o marido dela? Foi o quê? Foi numa guerra? Foi onde?
Ah, tá. Acho que aí a gente já vai poder entrar mais na parte 3, daí, né, que a gente fala das impressões, né, nossas da história, né, de como que a gente entendeu melhor a história, mas... Pra mim ficou muito claro que o pessoal, olha, eu matei o seu marido, o corpo dele ainda não esfriou, tá no nosso território lá, e eu mando uma proposta de casamento pra você, sabe? Eu acho que é muito assim dela olhar e falar, no começo ela falando, tipo, eu não acredito que eles estão ousando fazer isso, sabe? Uhum. Cara, você acabou de matar meu marido, tipo, o pessoal vem aqui comer o banquete como se não tivesse derramado o sangue dele aqui e... Sabe, quer propor casamento pra mim porque eu sou uma mulher e aí vai falar que o meu filho não vai poder governar, então quer propor pra ter um homem aqui cuidando das coisas, sabe? Pra mim ficou muito claro o motivo dela, assim, de olhar e falar assim, porra, meu irmão, vocês passaram de todos os limites agora, sabe?
E tem um aspecto interessante nesse ponto aí, dessa proposta, porque existe um cuidado da Erika de deixar ali um sinal de uma das formas, né, dos ritos de funeral daquele povo. Que é uma coisa completamente diferente da nossa cultura, né? Como eu disse na abertura, meu conhecimento com relação à Rússia é zero, se não for negativo. Então, eu não sei se ainda hoje existe, né, esse tipo de ritual, de se festejar e tal. Mas assim, o que eu entendo da fala do frango, e que eu acho que eu também senti na leitura, é que o texto começa com uma mulher olhando pela janela, e essa mulher está triste, e eu não sei quem é essa mulher. Por que eu tenho que me importar que ela tá triste, entendeu? Acho que falta esse contexto nesse sentido. Mas aí, durante a leitura do conto, você entende que ela tá triste, porque o marido dela acabou de morrer, porque ela é uma regente, porque ela vai receber uma proposta, porque o filho dela é criança, porque ela quer se vingar. Mas é diferente do modelo de história que a gente tá acostumado, onde a gente conhece o mundo e aí vem os personagens. A protagonista, ela meio que... A gente tá como personagem... Orelha, se a gente pode usar esse termo aqui, entre aspas, sabe? Pra entender a história dela, mas a história é dela, né? Então fica um pouco difícil da gente se importar até você, de fato, se importar, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se ficou confuso demais, gente.
É, não, acho que era exatamente isso que eu tava querendo falar, Dô. Porque não dá o contexto da personagem pra gente se importar com uma vingança.
É isso.
Diferente, sei lá, um Kill Bill da vida, que a gente sabe todo o passado da Beatrix Kiddo lá. E o filme é todo baseado numa vingança a partir disso. Porque a gente se importa com a personagem. A gente sabe o que vai estar acontecendo ali. Beleza, assassinou o marido. Mas a gente não tem o interno da personagem pra saber o que ela tá passando de fato.
Eu discordo, tá? Porque tal como Kill Bill, a gente também na primeira cena não sabe porque a Beatrix Kiddo tá batendo na amiga dela, né? Mas a gente vê que tem alguma coisa ali pra ser resolvida entre elas. E a gente vai descobrir só no segundo ato do Kill Bill o que aconteceu com... com a Beatrix, ainda a gente nem sabe direito como é que foi, a gente vai saber só no segundo filme, né?
Mas então, a acho obra que acaba
o fato de
sabendo.
Não faltar essa ambientação. Então, mas aqui você pega essa ambientação, eu acho. Na primeira cena, não, mas você já tem uma mulher que tá puta da vida, que tá bem triste, né? Que ela tá com aquele olhar vítreo parado, que ela tá. O pessoal fala que ela tá até em transe, quer dizer, sabe, tipo, essa mulher não tá bem. E aí chega o pessoal. Chega um pessoal que o pessoal acha que o mensageiro fala que deve colocar eles pra correr. Quer dizer, são pessoas que não eram pra ser bem-vindas. E aí quando o pessoal chega e faz a proposta, ela fala: olha, mal secou o sangue do meu marido que eles mesmos derramaram pra eles virem fazer uma proposta de casamento pra mim do assassino do meu marido. Quer dizer, você não precisa saber muito se foi uma traição, se foi uma coisa honrada ou não. Tipo, alguém. O cara que matou o marido daquela mulher. Tá querendo propor pra ela que ele case com ela pra poder anexar território. Sabe, tipo, eu acho que tá muito claro ali, independente de qual contexto que foi que o cara matou o marido dela ou não, né? Eu acho que ali no começo tem. Matou o marido dela há pouco tempo e o cara quer casar com ela, sabe?
É que são...
Eu acho que é bem.
São pontos diferentes, né? A Olga está triste porque o marido morreu. O Mal está querendo ficar com a Olga por causa do herdeiro. Eles estão vindo. Eles vão se encontrar em determinado momento, que é no momento desse pedido de casamento, que depois a gente vai descobrir, né, no decorrer do conto, que é por uma questão política e tal, pra manutenção dos reinos, crescimento, manutenção da paz, porque claramente ali tem algum problema que vai se desenvolver entre as duas nações, eu vou chamar de nações, mas eu acho que esse termo inclusive tá errado. Mas o ponto de partida dos dois é de outro espaço, né, e leva um tempo pra você entender isso no conto. Ele tá no conto. E até pensando agora de fato, né? Quando o Frango falou sobre o Kill Bill, eu fiquei pensando qual que era a primeira cena do Kill Bill. Aí me veio a cabeça assim, seria como se a cena de abertura do Kill Bill fosse ela entrando na sala da moça e pedindo licença pra criança e fosse matar a moça. Mas eu não lembro se é exatamente essa cena, sabe? Que é a primeira cena do filme. Entende? Mas...
A primeira cena, ela tocando a campainha, aquela moça lá, tipo, abre a porta, ela dá um soco na cara dela, elas começam a brigar na sala. Essa é a primeira cena do filme.
Então, aí quando você falou, essa é a primeira cena, eu falei, ah, então é a mesma coisa do Kill Bill mesmo, então...
E não foi um problema, né?
Não.
Tô vendo aqui,
mas aí,
ela
tem umas
ela
questões
conta
aqui,
o...
ó, porque eu tô até resgatando o conto aqui, vou até ler um trecho pra vocês. Na primeira parte ainda. Olga permanecera muda durante todo o arrazoado do enviado de Mal. Fungou brevemente, e essa foi sua única réplica de início. Sim, Mal não inovara. Esses eram os costumes, ou seja, aquilo ali ia acontecer de fato. Já era previsto que o cara ia mandar um emissário solicitando casamento. Então, esse era um costume. Mas o que o fazia pensar que ela aceitaria tais condições como uma qualquer? Por que que ela é diferente? O conto não deixa isso claro, em momento nenhum. Não mostra pra gente, por que que essa personagem em específico vai contra os costumes dali da região, sendo que é uma coisa que já acontece normalmente.
Tá, então, na verdade, a dúvida é se a motivação dela é para manter o reinado sob o controle dela porque ela vai estar com o filho, se é pela vingança do marido, ou se é porque ela, sendo uma mulher, não vai se submeter a isso.
É, depois fala que ela não precisava da proteção dos devilianos, que ela sabia se defender, tinha ao seu dispor um conjunto de nobres e tal. Mas assim, por que ela é diferente nesse sentido? Por que ela se vingou? A gente não tem isso no conto. Por que só ela foi contra os costumes? Acho que esse é o ponto central aqui que não é explorado.
O motivo da vingança, né? O que, que foi de fato. É, pro Basso foi a questão da morte do Igor, né? Claro assim.
Pra mim é muito claro, sabe? Uhum. Tipo isso,
mas
sabe?
Se era assim, Basso, tipo, por que, que nenhuma das outras se vingou apenas ela?
Mas também o costume também era de pilhar e queimar todas as cidades quando o pessoal invadia. Não quer dizer que por conta disso a população recebia isso de bom grado. Né? Não é uma questão que é um costume, a pessoa vai receber isso tipo de boas, né?
Beleza, mas porque essa personagem, né, específica foi contra os costumes? O que, que ela tinha de especial que fez ela ser diferente do resto?
Cara, tipo, eu não sei, eu sei só que ela tava indo contra e eu entendo muito bem, né? Tipo, o último parágrafo da primeira página fala, né? Apenas a parte superior do busto do emissário era visível por cima da taça de vinho. Ele discursava e pilhariava como se não houvesse amanhã. Ou melhor, como se anteontem não houvesse ocorrido. Como se o sangue de Igor nunca tivesse tocado o chão graças às espadas deles. Quer dizer, claramente você já tem a disposição ali no final da primeira página. Me mandaram um emissário dos caras que mataram meu marido pra me propor isso daqui, tá ligado? Como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se fosse uma coisa totalmente trivial.
Mas era uma coisa
era
trivial.
Era o costume da época... Mas assim, tipo, é trivial hoje também no Brasil morrer 2.000 pessoas por dia, não quer dizer que por conta disso a gente não tem que se indignar, sabe? Tipo,
mas aí, aí é uma coisa, ô, Basso, é uma coisa. Aí, beleza, a gente pode se indignar, mas o que levaria eu chegar e dar um tiro na cara do presidente? O que eu teria de especial, olha, diferente de todo mundo em volta de mim que também tá indignado?
Acesso.
Olha, não sei, cara, mas
acesso
assim...
um fuzil e não um feijão, né?
Mas assim, vira e mexe também a gente tem isso em um monte de histórias de literatura, tá ligado? Tipo, o que que coloca, sei lá, por que que coloca justamente o Sancho Panza como do cara do lado do Don Quixote, sabe? Por que era o cara que tava ali? Por que que ele tava ali, sabe?
Tipo, isso tem na história, Basso.
Tem algumas premissas disso.
Hã? Isso tem na história, claramente, do Don Quixote.
Então, tá, tudo bem, mas por que que a Beatrix Kiddo foi a melhor aluna do Pai Mei? Já que você trouxe o exemplo do Kill Bill. O que torna a Beatrix Kiddo mais foda do que todas as outras alunas passou por ele, da mina do Caolho? Por que, ela era especial?
Isso, porque eu nem conheço as outras.
É, entendeu? Tipo, ela era, tipo, especial, ela era, tipo, a pica das galáxias. Por quê? Porque a gente não sabe, por algum motivo ela se destacou, né? A Olga também olha e foi, por que que, dentre todas as mulheres que era o costume aceitar que ou a outra tribo que tivesse matado o marido propôs casamento, por que que ela olhou e falou, não... Não vou aceitar essa porra.
Sabe o que eu fiquei na dúvida, cara, tipo... no começo do texto, assim? Se a Olga, ela era já uma pessoa mais fria, não sei se seria bem a palavra, mais pragmática, sabe? Mais centrada em ações. Tipo, isso já era dela, ou se ela, diante dessa situação, virou uma chavinha e ela começou a agir assim. Porque quando eu comecei a ler, eu falei, gente, essa mulher, ela é assim.
Então, mas é que, eu acho que pro conto,
Mas você pensa, se tivesse um contexto mostrando antes, se ela tivesse com o marido, ela agisse de forma pragmática com o marido, por que que, pensando, é uma mulher no início da idade medieval, não era um costume respeitar as mulheres nesse sentido, era século X ali, por que que ela tinha o respeito?
Era uma mulher russa, né, cara, tem que ver que não é bem assim, né?
Ela subia em cima do urso polar, você não pode esquecer disso. Não, tô brincando. Mas...
Eu acho que é um conto, cara. Eu acho que não dá espaço pra contar todo um monte de coisa antes dele, sabe? Você vai pegando algumas coisas pelo contexto, pelo caminhar da história, sabe? É. Pra mim não faz diferença se ela era pragmática antes ou depois da morte do marido. No momento que a gente começa a acompanhar o conto, ela está pragmática. Se ela começou agora ou se ela começou 5 anos atrás, pra mim, pelo menos, não faz diferença. Porque eu tô começando a acompanhar a história. A partir desse momento ela é pragmática. O que tornou ela assim, se foi a educação dela, se foi os anos de convívio com o marido dela, se foi a morte do marido dela, né? Tipo, assim, de verdade, pra mim, nesse momento, não faz muita diferença, porque pra esse momento agora, que ela vai fazer a desforra dela, ela está pragmática, né?
Tá, eu só... É que a gente tá andando em círculos aqui, né? Mas fica o questionamento. A desforra é porque eu não permito que isso aconteça comigo. Ó, oh, meu Deus do céu, esse homem é a coisa mais importante do mundo inteiro e eu não queria que ele morresse. Ai, meu Deus do céu, eu quero proteger o meu filho. Ai, eu não quero, sei lá, ser esposa do cara que matou o meu marido, que vai poder matar meu filho, que vai me matar depois, sabe?
Eu acho que é tudo isso.
Caralho, mas é muita coisa.
Eu acho que uma coisa não exclui a outra.
Pode ser, é possível, mas porque...
Acho que elas não são...
Mas o conto não deixa claro pra gente. É isso aí.
Mas ele tem que deixar claro, tipo, qual que é o motivo?
Ué, se não...
Tudo bem. podcast sem um cachorro latindo no fundo não é podcast.
Farofa está aqui também dando a opinião sobre o que ele achou do conto.
E aí, o que acontece agora?
Eles chegam.
O Franco falou no início, vocês citaram sobre não saber nada da literatura, nada da cultura russa, de história nem nada. Eu também não, e isso foi uma das coisas que fez eu ir pesquisar um pouco, né, sobre o que tinha acontecido, se a Olga realmente tinha existido, se tinha realmente esse Kiev, né, esses Drevlianos. Isso é uma coisa legal de ir atrás, assim, de... Isso foi uma coisa, pelo menos, que o conto me suscitou, sabe? Falei assim, deixa eu ir lá atrás e
o
ver.
O interesse, né?
E ver da onde que veio isso, né? Acho que isso foi uma coisa bacana.
Sim, eu também me senti motivada a pesquisar. Embora a ironia que a revista Pretérita é uma revista, né, que se propõe a trabalhar É, histórias de ficção histórica, então, obviamente, alguma coisa de história vai ter que ter ali, né? Senão não faz sentido a revista existir. Mas, pelo fato de eu não conhecer nada, uma coisa que se destacou muito é que no texto, eles tomaram cuidado na hora de fazer a diagramação, que algumas palavras que são as palavras que estão voltadas à cultura daquela época, né? Por exemplo, o próprio ritual, né? Uma das partes do ritual, aliás, de morte lá do Igor, né? O nome de um barco, alguma coisa assim, eles estão em itálico no texto. Então, já, você vai lendo, já fica destacado pra você que aquilo ali é uma coisa que é importante pra história e que você não sabe o que, que é. Então, eu achei isso muito legal. E aí, eu gostaria de dizer para a pessoa maravilhosa que está nos ouvindo agora que não faça o que eu fiz, que foi abrir o Google e digitar as palavras pra tentar entender o contexto do que eu tava lendo. Mesmo porque uma boa parte dessas palavras você só vai achar no Google em inglês ou em russo mesmo. E aí, se já é difícil ler em inglês, gente, em russo é basicamente impossível, né? Pelo menos pra mim. E aí eu descobri que no final do conto tinha lá um apêndice, né? Com uma contextualização, uma explicação. Então, pra quem tiver disposto aí a ler, que ainda não leu e tá ouvindo a gente, vale a pena, quando ver uma palavra em itálico, já descer as páginas e lá no final que lá vai ter a explicação, né, do contexto daquela palavra e tudo mais. Mas, realmente, assim, é legal porque, no fim das contas, né, o fato da gente não conhecer isso não impediu que a gente lesse, pelo contrário, fez a gente conhecer um pouquinho mais da origem da história, né, russa e tudo mais, né.
Eu acho que aí, pensando na diagramação, até para as próximas edições da revista, deixar isso mais claro no texto, que você tem notas de rodapé ali, você tem informação extra que pode ser colocada, porque do jeito que ficou diagramado, você foi procurar no Google antes, mas eu tinha folheado a revista, então eu vi que tinha depois umas notas.
Ah, você foi mais
então eu vi
esperto.
Que já tinha informação.
Ou pelo menos, igual aproveitando também a sugestão do Fran, colocar alguma, já que a revista é digital, né, dá pra deixar hiperlink, né, deixar alguns links pra locais pra você quiser aprender mais, né, sei lá, tipo, igual esse caso que teve lá o conto da Isa Próspero que tem, que é sobre teatros na época ali do Shakespeare ali, né. E aí podia deixar, sei lá, alguns links de algumas coisas pra poder retratar, sei lá, como que eram essas apresentações de teatro, como... Com certeza alguém já escreveu sobre isso na internet, né? A pessoa que escreveu o conto, com certeza tem uma fonte disso, né? E às vezes deixar algumas fontes pra quem quiser aprender mais sobre isso, né? Da Larissa Seriani, que tá falando sobre o conto lá do Marquês, sei lá das quantas, do conde,
é
não sei,
Klaus,
né?
É o Klaus do Amante da Princesa?
Isso... Pode deixar um pouco, sei lá, algum deve ter, né? Tipo, ela tá falando que tinha aquele famoso baile de Ano Novo, né? Então, provavelmente, sei lá, era uma tradição dessa, podia deixar, né? Ficou curioso sobre isso? Quer saber mais, né? Tipo, e aí, no final, né? Acho que podia deixar umas referências de fonte, porque eu acho que a parte boa da ficção histórica, do romance histórico, é essa parte de você ir querer, igual a gente fez, de buscar pra saber mais como é que era naquela época, se aquilo ali existiu, quais são as referências, e teve que ir na unha, né, nós três, né, e aí seria interessante se tivesse pelo menos alguns indicativos, né, já pra facilitar, né, porque acho que muita gente vai fazer isso, vai acabar pesquisando,
é.
Né, se tiver pelo menos algum ponto de partida pra fazer essa pesquisa, eu acho que também ficaria interessante pra revista colocar
isso. Eu concordo com o Frango que a nota de rodapé seria o ideal, assim, pelo menos pra esse conto, sabe? Porque, eu não vou mentir não, gente, eu só fui pesquisar porque eu queria entender sobre o que eu tava lendo. Agora, eu deixo de ler muito livro de fantasia, de grandes editoras, porque tem mapa no final, apêndice no final. Eu não quero ir pro final do livro e voltar. Ainda mais quando a gente tá falando de obras que são escritas em formato digital, você não consegue manusear aquilo, fica uma loucura, né? Você baixa pro Kindle, você vai pro final, volta pro começo, você vai... É super difícil.
Ah, é, né?
Sabe? Então, assim, a parte de experiência do usuário ali fica comprometida. Então, realmente, nota de rodapé seria uma boa. E eu concordo que esses chunks, né? Esses... Não palavras-chave, mas esses eventos históricos-chave que necessitam de uma contextualização ou cuja contextualização histórica vai acrescentar no entendimento da leitura, poderia sim ter... hyperlinks, né, para outro site, talvez de repente a própria revista, se tiver um site ali com o tempo, talvez possa criar um espaço dentro do site, sabe, colocando esses textos, né, uma breve explicação deles ali dentro, então eles vão fazer o pessoal que está lendo o arquivo digital voltar para o próprio site da revista para poder ter acesso, né, então São sugestões que eu acho que são válidas, sim, quem sabe, né? Isso ajuda a galera. A gente só tá dando mais trabalho, né, gente? Eu sei, mas... com boa intenção. Ah,
mas acho que dá pra aproveitar a própria pesquisa, pra esses autores fizeram essas pesquisas, sim, pra poder escrever sobre esses períodos, né? Só falar, mano, deixa aí umas duas, três fontes aí pra gente poder, né, acompanhar.
Agora, vamos voltar a falar dos acontecimentos do conto, porque passado ali o início, a coisa escala na velocidade da luz, né? E de repente, aquela mulher triste estava enterrando pessoas soterradas, né? Enterrando vivo. Depois, ela estava incendiando pessoas na sauna. E assim, a hora que chegou nessa segunda vingança, me pegou muito, tanto por um aspecto histórico, que é o fato de que, como ela liquidou a primeira comitiva, o mal fala, bom, vou mandar outra e vou pedir, então, para eles se higienizarem. Porque, de fato, né, banho é uma coisa do nosso tempo, embora tenha muita galera aí no Instagram e no Twitter que é de Hollywood e não quer tomar banho todo dia. Mas, enfim, é uma coisa até então comum da nossa sociedade. E aí eu achei curioso isso, porque ela coloca a Erika, né, no texto, que eles falaram, poxa, a gente vai ter que se higienizar. E eles vão pra sauna, e de repente a mulher põe fogo em todo mundo, e aí eu olhei pra ela e falei, gente, mas o que que é isso? Aí que me caiu a ficha do desforra. Aí que virou a chave, falei, ah, é uma história de vingança. Ela tá passando fogo geral em todo mundo. Gente, literalmente, sabe? E eu achei legal que esse conto é uma história de vingança e é uma história de uma mulher que tá em uma posição de regência, né? Ela tá dominando tudo ali e ela tá se vingando, mas ela se vinga com muita calma, com muita paciência, o que mostra, na verdade, uma estratégia, né? Ela é uma boa estrategista, politicamente falando, né? Ela não se embaralha nas vinganças, sabe? Ela sabe esperar o tempo certo das coisas.
Eu acho que ela deu muita sorte, porque o pessoal dos Drevlianos realmente são muito, né? Muito crédulos, assim, né? Matei a primeira comitiva, manda outra. Vamos mandar, tipo, porra, meu irmão, sério?
Eu não sei se eles tinham opção, né? Porque se eles eram o menor número e eles declararam guerra quando mataram o Igor, eles tinham que consertar a merda que eles fizeram. Entendeu?
É, então não sei. Aí vai na terceira, tipo, terceira vez, reúne. Você vai matar a gente? Não, não vou. Ela vai lá e passa a espada. Tipo, eu... Uhum.
Essa galera precisa parar
ela
de beber,
o cerco,
né? Se você matou o marido de alguém e vai pedir a mulher em casamento, ela está matando todo mundo? Não beba, né? Tipo, moral da história.
Não, acho que dá uma escalada boa aí na vingança mesmo, mas é de novo aquela questão. Era o costume, né? Então, ele ia mandar a outra tropa pra ir pra lá, ia resolver, e ok. Matou o primeiro, beleza. Foi uma vingança ali, ok. Agora tá tudo certo. Volta ao que era antes. Mas aí a segunda vai, a terceira queima passarinhos. Como representante das aves aqui, eu tenho que
essa
dar um
é
alerta
quarta.
De gatilho.
Essa
é
a quarta
já, né? É. Não, não, vai matando geral, assim.
É, só não tem uma quinta porque ela matou todo mundo, né? Porque se tivesse uma quinta, eles iam cair de novo em alguma coisa, né? E ela ia continuar matando aqui. Na quarta vez, ela matou todo mundo, né? Acabou o pessoal, né?
Ela dá uma de Daenerys, né? Da vida real, assim, né? Ela literalmente taca fogo em todo mundo no final.
Exato, aí... Mas eu acho que foi uma escalada boa, assim, de problemas que foram acontecendo ali dentro. E até, a gente pesquisando, a gente viu que realmente é essa história que contam, né, que aconteceu, porque século X, a gente não tem fontes assim, fontes super confiáveis, mas a gente tem alguns relatos que podem embasar isso aí, que foi exatamente nessa ordem, né, o Basso também pesquisou aí mais a fundo esse detalhe. Então a gente vê que foi exatamente isso que aconteceu, assim, o que torna ser uma mulher regente, tá, essa posição de poder, ter um destaque tão grande, tanto que ela virou santa na Rússia, inclusive, né? Além de tudo, na Igreja Ortodoxa Russa.
É, inclusive, uma coisa que você falou agora que me veio à cabeça é o quanto que eles subestimam, né, o poder dela. Porque ela tá se vingando e eles continuam acreditando que já acabou a vingança dela, sabe? Como se eles que mataram o marido dela fossem definir quando ela teria terminado a vingança, sabe? Gente, assim, é muita audácia do homem branco hétero russo, cis, sabe? É muito, assim, que isso, meu? A mulher tá claramente... Se bem que, assim, a terceira vingança que ela faz, que é quando ela vai buscar o corpo do Igor, porque ele tá no território do inimigo, naquele momento no conto eu fiquei pensando, putz, vão fazer alguma coisa pra ela, vão tentar... Né, vão fazer um atentado contra ela, contra as pessoas que estão com ela ali. Eu temi um pouco por ela. E aí você percebe que ela chega, né? Faz ali um grande banquete, o pessoal fica meio assim porque tá com medo dela. Aí ela bebe da mesma bebida que eles. Aí todo mundo embebeda todo mundo. E aí ela mata, né? Manda matar todo mundo. E aí eu fiquei pensando, gente, vocês são muito tontos. Como é que vocês conseguiram matar o Igor? Porque de fato, né? Deve ter tido alguma traição, alguma coisa errada, assim. Porque eles são muito tontos, assim. A galera que matou o Igor, que tá morrendo...
Pesquisando na história lá do que aconteceu mesmo com o Igor, foi que ele derrotou os Drevlianos, e aí ele tinha cobrado um tributo deles, né? Eles pagaram, deu tributo pra ele. Só que aí, ele no meio do caminho, ele mudou de ideia, ele achou que o tributo era muito pouco. E aí, como eles já tinham se rendido, já tinha feito tudo, ele volta com uma escolta só, não volta com o exército. O exército volta pra casa, e ele volta só com uma escolta, com um pequeno regimento, e fala pro pessoal, olha, na verdade eu quero mais. E aí quando ele volta com o pessoal, falando pro pessoal que já tinha se rendido, que ele queria mais dinheiro, né, mais tributos deles, ele tava com só uma escolta, ele achou que o pessoal não ia fazer nada com ele, o pessoal vai e mata ele.
Ou seja, o filho da puta mereceu morrer, é isso aí.
Ou seja, a Olga é o Yoshi que subiu em cima do cavalo, né? Só que, sabe... Mas é interessante saber que é uma história real e que ela fez isso mesmo. Agora, eu fico pensando aqui, né, sendo a historiadora chata, devem ter, tá, alguns documentos históricos que entraram aí para essas pesquisas e tudo mais, que ficou provavelmente sob guarda das igrejas, porque depois ela se converteu, né, mudou de nome, passou a ser chamada de Helena, então provavelmente a história dela foi contada ali. E talvez... Esses ataques todos aconteceram, mas não foi bem ela sozinha que fez, não. E criou-se uma lenda em torno dela, como muita coisa, né? Que é contado pela igreja, ou por pessoas que foram convertidas para a igreja, né? Não é bem assim que aconteceu. Mas é uma história interessante, sim. Inclusive, acho que ela é a primeira mulher, né, que governou a Rússia, né?
Governou algum território ali na Rússia. Então assim... No que a gente conhece hoje como Rússia.
É uma mulher do seu tempo fazendo o que homens do seu tempo faziam.
Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me/leitor_cabuloso.
Chegamos ao fim, então, dessa edição e queria perguntar, então, para vocês o que vocês podem aí deixar para a gente de divulgações, de onde vocês estão, de onde podem ser encontrados, o que vocês gostariam de anunciar aqui. Aproveita agora esse espaço para a gente poder encerrar o programa.
Vai, Frango.
Então, vocês podem me encontrar no Twitter, na @ofrango, que aí eu tô falando lá bastante sobre coisas aleatórias, um pouco de literatura, cinema e coisas afins. No Instagram do _frango, que aí tem mais literatura lá, é mais literatura do que qualquer outra coisa, é mais tranquilo. E podem acompanhar coisas antigas minhas no estamosemobras.com.br, que eu publico crônicas lá esporadicamente. E no canal do YouTube, que tá parado, porém tem muito conteúdo lá também, que é o youtube.com/estamosemobras.
Muito bem.
Muito bem. E você, senhora Domênica?
Bom, gente, vocês me encontram no Twitter e no Instagram, em @domenica_mendes, normalmente falando de podcast e afim. Falando de livros, de vez em quando eu apareço no Perdidos na Estante, que é outro podcast aqui da Casa do Leitor Cabuloso, então fica um convite aí para vocês conhecerem, que é um podcast de livros e adaptações literárias, então é uma pegada bem diferente do Pindorama, mas tão divertida quanto... E também tô lá no @opodcastdelas no Twitter e no Instagram. E no Estúdio 31, que é um podcast feito para ensinar você a fazer podcast. Ou você que já é podcaster, a como melhorar o seu podcast. Novos serviços, recursos e ferramentas que estão surgindo aí no mercado agora. Algumas gratuitas, algumas boas, outras nem tanto. Enfim, eu faço essa curadoria e trago essas novidades para vocês, certo? Pode seguir e conversar. Eu gosto de conversar. Me chama para conversar. É isso.
Muito bem. Vocês podem me encontrar no @senhorbasso no Twitter. E eu convido vocês a ouvir não só o Pindorama, como os outros podcasts do site leitorcabuloso.com.br. Lá temos vários... episódios de literatura, vários podcasts com diferentes propostas, diferentes apresentadores, então acho que é bem interessante vocês irem acompanhar. Agradecer demais vocês terem participado desse episódio nosso aqui, então muito obrigado, Frango, muito obrigado, Domênica, por terem vindo aqui com a gente hoje. E vocês que estão aí ouvindo a gente, daqui a 15 dias, eu convido vocês a vir acompanhar o próximo episódio do Pindorama, que nós vamos conversar sobre A Caminho da Queda, um conto que foi escrito pela Luísa Nascimento, e vocês podem encontrá-lo na Jamburana número 5, que foi publicado em 2020. Então até isso aí, gente, a gente se vê daqui a 15 dias.
Você ouviu Pindorama, apresentação e locução, Rodrigo Basso, Domênica Mendes e O Frango, edição do episódio, Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que este e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir. Abner de Souza, Alessandra Rocha, Amauri Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Mendes, Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Igor Bajo, Janaína Vieira, Leandro Gomes, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Nilda, Sidney Andrade, Thiago Felipe Rudger, Airechu, Fernanda Cortez e Aline Bergamo.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.